Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Capital Erótico, de Catherine Hakim. É um ensaio de sociologia publicado em 2010 e divulgado em português pela editora brasileira, como uma reflexão sobre um quarto tipo de capital pessoal, ao lado do capital econômico, cultural e social. A autora propõe que atributos como beleza, charme, elegância, presença e sex appeal não são apenas traços superficiais, mas recursos sociais com impacto real nas relações de trabalho, na vida pública e nas interações cotidianas. A tese central do livro é provocadora porque desafia o desconforto moral que costuma cercar o uso consciente da atratividade, especialmente por mulheres, e defende que esse recurso pode ser mobilizado de forma estratégica. Ao mesmo tempo, a obra gerou debate intenso por suas conclusões sobre gênero, desejo sexual e desigualdade. Trata-se, portanto, de um livro de intervenção intelectual mais interessado em abrir controvérsias do que em oferecer uma visão consensual. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o capital erótico como quarto recurso social, além de dinheiro, cultura e redes. A contribuição mais conhecida do livro é a tentativa de ampliar a teoria de capitais de Pierre Bourdieu com um novo elemento, o capital erótico. Hakim reúne nele qualidades que normalmente aparecem separadas no senso comum, como atratividade física, modo de se apresentar, carisma e capacidade de encantar os outros. A importância dessa proposta está em mostrar que aparência e sociabilidade também operam como recursos mensuráveis nas trocas sociais, influenciando oportunidades profissionais, acesso a círculos sociais e percepção de competência. O livro ganha força justamente por tratar a atratividade não como detalhe decorativo, mas como um ativo que produz efeitos concretos. Essa mudança de enquadramento é decisiva porque desloca o debate do campo moral para o campo sociológico, em vez de perguntar se é bonito ou feio usar a própria imagem. A autora pergunta como esse recurso funciona socialmente e por que ele costuma ser ignorado pelas instituições. Em segundo lugar, beleza, presença e habilidades sociais como combinação prática de vantagem, Hakim não reduz o capital erótico à beleza física. O argumento do livro é que ele resulta de uma combinação de fatores, entre eles apresentação pessoal, habilidades sociais, simpatia, energia interpessoal e competência sexual. Essa formulação é importante porque evita a ideia simplista de que apenas corpos atraentes geram vantagem. Na prática, a autora sugere que a percepção de valor social depende tanto da aparência quanto da maneira como a pessoa se comporta diante dos outros, o que inclui postura, expressividade e capacidade de gerar boa impressão. Isso explica por que indivíduos considerados atraentes podem ser bem-sucedidos em ambientes muito diferentes. O efeito não está apenas no olhar externo, mas na forma como a presença deles organiza relações, abre conversas e reduz resistências. O livro, assim, oferece uma leitura funcional da sociabilidade, em que estilo pessoal e interação deixam de ser vistos como acessórios e passam a ser interpretados como competências que podem influenciar trajetórias reais. Em terceiro lugar, o argumento sobre trabalho e mobilidade feminina. Um dos pontos mais debatidos da obra é a defesa de que mulheres podem usar o capital erótico como recurso de mobilidade profissional e social. Hakim afirma que, em ambientes competitivos, a atratividade pode ajudar a abrir portas, se negociar melhor a própria posição e compensar desigualdades de acesso a outros capitais. O foco recai sobre a vida laboral porque a autora enxerga o trabalho como um espaço onde a imagem pessoal tem impacto concreto, mesmo quando as organizações fingem ignorá-la. Essa tese é controversa porque confronta expectativas feministas mais tradicionais, que tendem a ver a ênfase na aparência como mecanismo de objetificação. Ainda assim, o livro se destaca por insistir que negar esse recurso não elimina sua existência. Em vez disso, a autora propõe reconhecer que muitas vantagens e desvantagens no mercado de trabalho passam por códigos informais de apresentação, simpatia e presença, e que compreender esse funcionamento é condição para discutir desigualdade de forma mais realista. Em quarto lugar, déficit sexual masculino e a explicação de Hakim para a dinâmica entre os gêneros. Outro eixo central do livro é a ideia de déficit sexual masculino, isto é, a tese de que os homens tenderiam a ter maior impulso sexual ao longo da vida do que as mulheres. Hakim usa essa hipótese para sustentar parte de sua interpretação sobre as relações entre homens e mulheres, sugerindo que a assimetria de desejo criaria efeitos de poder nas interações pessoais e sociais. Esse ponto é o mais contestado da obra, porque parece simplificar diferenças de comportamento sexual e atribuí-las a uma natureza fixa, deixando em segundo plano fatores históricos, culturais e sociais. Mesmo assim, sua presença no livro é fundamental para entender o alcance da tese geral. O capital erótico não é tratado apenas como estética, mas como elemento ligado à dinâmica do desejo e da negociação entre os sexos. A autora quer mostrar que a atração não é só um fenômeno individual. Ela estrutura expectativas, trocas e hierarquias em múltiplos contextos, do relacionamento amoroso ao ambiente profissional. Por último, recepção crítica, força provocativa e limites metodológicos do livro, Capital Erótico se tornou conhecido tanto pelas ideias quanto pela controvérsia que provocou. Parte da recepção elogiou a coragem da autora em nomear um tema frequentemente evitado e em discutir abertamente o valor social da atratividade. Por outro lado, críticas importantes apontaram que a obra mistura teoria, observação informal e exemplos selecionados sem oferecer uma base empírica igualmente robusta para todas as conclusões. O livro é frequentemente visto como provocador porque formula perguntas desconfortáveis sobre mérito, aparência e desigualdade, mas também porque corre o risco de generalizar experiências particulares em nome de uma tese ampla. Esse duplo movimento é justamente o que o torna relevante. Ele não é apenas uma defesa da beleza como ativo, mas uma intervenção no debate sobre como a sociedade distribui reconhecimento. Ler o livro exige atenção ao seu valor analítico e aos seus limites, sobretudo quando a argumentação se aproxima de explicações rígidas sobre gênero e sexualidade. Em conclusão, Capital Erótico vale especialmente para leitores interessados em sociologia, estudos de gênero, comportamento social e mercado de trabalho. Também é útil para quem quer entender por que aparência, carisma e autopresentação influenciam oportunidades de modo tão persistente, mesmo em ambientes que dizem valorizar apenas mérito objetivo. O livro oferece uma linguagem direta para discutir um tema que costuma ser tratado com evasão, a conversão da atratividade em vantagem social. Seu maior mérito está em transformar uma intuição comum em hipótese sociológica explícita, o que obriga o leitor a pensar sobre normas de beleza, poder e interação com mais rigor. Ao mesmo tempo, a obra se diferencia de livros convencionais sobre sucesso pessoal porque não vem de uma fórmula motivacional. Ela opera como tese controversa, dialogando com Bourdieu e confrontando sensibilidades feministas, o que amplia seu interesse intelectual. Mesmo para quem discorda de Hakim, a leitura é valiosa porque expõe como o prestígio social pode depender de fatores pouco admitidos em discursos formais sobre a igualdade. Em resumo, é um livro mais importante por levantar questões difíceis do que por oferecer consenso. E é justamente isso que os torna singular dentro de seu gênero. Se você quiser apoiar Catherine Hakim, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!